Conhecemos os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. A Feira de Santa Iria vai mesmo realizar-se no Mercado Municipal. Certame decorre em outubro e estende-se por todos os espaços vizinhos do mercado. O vereador José Delgado afirmou na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, realizada esta segunda-feira, que a urgência do Hospital de Abrantes é aquilo que de pior existe na região. O agrupamento Nuno Santa Maria recebe esta semana em Tomar alunos de Miranda do Douro no âmbito do projeto Partilha com Energia.
O tempo para esta terça-feira, dia 1 de maio, vamos ter períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes, em especial nas regiões do interior e durante a tarde, neve nas terras altas do norte e do centro. Máximas previstas para o dia de hoje, 15 graus para Coimbra e para Porto Alegre, 16 para Leiria e Lisboa, 17 graus para Castelo Branco, 18 para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista para o dia de hoje é de 18 graus. As notícias na Rádio Hertz para ouvir já a seguir. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Confirma-se a notícia avançada pela Hertz na última semana. A próxima edição da Feira de Santa Iria irá decorrer na envolvência do mercado municipal. A indicação foi avançada pelo vereador Hélder Henriques durante a reunião de segunda-feira da autarquia na Bantina, sendo que o eleito do Partido Socialista referiu ainda que serão utilizados espaços complementares, como os parques de estacionamento de Santa Iria e da Avenida General Norton de Matos, em frente ao Novo Banco, assim como a Casa dos Cubos, o edifício da Moagem, a tenda e ainda o Parque do Centro de Emprego, que será destinado à colocação de um palco para as diversas atividades culturais, nomeadamente os concertos. O assunto já tinha estado em destaque na Hertz, no decorrer do programa Conselho em Revista, realizado na última sexta-feira com António Alexandre, um dos comentadores do programa, a referir na altura não perceber como se vai realizar a feira no espaço do mercado.
A feira tem que ser aquilo que era no passado, mas tem que ter aqui uma componente diferente. E as cidades cresceram e modernizaram-se. Agora, continuamos, é sem espaço. Eu não estou a perceber onde é que se faz a feira, assim, de repente, em cima do joelho, fora da Várzea Grande. Não percebo. E o mercado parece-me ser curto. Porque o mercado antes tinha outra extensão. O mercado, mesmo assim, era um bocadinho maior. Hoje tem lá a ponte António Paiva, que cortou um bocadinho, melhorou, traz um benefício ali, mas encurtou o terreno. Quer dizer, há ali uma série de coisas. Depois há o estacionamento. Porque a feira é preciso também os carros. Onde é que param os carros? Vamos lá ver. Há aqui coisas que... A feira é um conjunto de coisas. É também o estacionamento. É o tipo de vendedores do mercado. O que é a feira em si. A essência da feira. O que é o marginal à feira. E a feira era duas coisas. Era a venda de algumas coisas que acontece uma vez por ano na Feira de Santa Iria, a Feira dos Frutos Secos, que também acontece naquela época, compatibilizar isto tudo, sempre, todos os anos a falar da feira e todos os anos a remediar. Eu suponho que qualquer solução, na maneira como é tomada, não seja uma solução. Essa era uma questão que devia ser, tal como às vezes a nível nacional se fala, que devia ser uma coisa de regime e que haja consenso, devia ser uma discussão aberta, frontal e procurado um consenso.
Comentando também a realização da Feira de Santa Iria no mercado municipal e sua envolvente, António Paiva, o outro comentador do programa, lamentava continuar tudo na mesma para azar de Tomar. O ex-autarca recordava que o plano de pormenor do Flecheiro apontava a zona da escola de Santa Iria como espaço para mercados e feiras, espaço que mais de uma década depois continua por concretizar.
Tudo da mesma para nosso azar. Porque esta é que é a verdade. Ou seja, nós insistimos em soluções semelhantes. Eu vou-lhe dizer, foi um grande debate na altura em que nós fizemos a ponte do Flecheiro, porque, como sabem, eu defendia que para aquela zona nós deveríamos ter um mercado reabilitado e concentrado num determinado lugar e um centro comercial no centro de Tomar. E o mercado de feiras era na zona da escola de Santa Iria. Portanto, há aqui um aspecto que era, ao longo da linha do Rio Navão, fazer propostas concretas para se vir a construir estas principais infraestruturas. No que diz respeito à Feira de Santa Iria, o Alexandre tem razão, não é? A nossa feira tem perdido sistematicamente contra outras feiras, digamos, as chamadas feiras de outono, não é? Porque há muitos municípios que fazem as feiras de outono. No entanto, ainda há muita coisa interessante que se faz naquela altura da Feira de Santa Iria. E, portanto, ter um espaço de feiras é mau que não se tenha. E eu quando digo isto com uma certa pena. Porquê? Porque você passa por muitos municípios e chega à conclusão que há um grande espaço que é o espaço de feiras. E esse espaço de feiras tem de ser visto com uma determinada lógica.
O município de Tomar vai-se ter ao Calma, Clube Desportivo de Tomar, instalações provisórias no Parque de Campismo para que este possa continuar a funcionar depois de, no âmbito de um processo judicial, ter ficado privado de utilizar as instalações no bairro da Caixa, onde se encontrava a funcionar. Na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, o Vice-Presidente e Vereador Hugo Cristóvão dava conta desta decidência que permite que o clube continue assim a desenvolver as suas atividades.
Havia uma situação a decorrer em tribunal há alguns anos, que nos é, digamos, ao município é lateral, não é propriamente com o município, mas o município não deixa de, pelo menos moralmente, ter responsabilidade, uma vez que foi o município que encaminhou o Calma para as instalações onde eles estavam, portanto lá em cima na zona, portanto naquele edifício junto à antiga, ao antigo centro de saúde, chamemos-lhe assim, junto à Anabância, ao bairro da Caixa também, como também é conhecido. Portanto, portanto a questão transitou entretanto em julgado, em fevereiro, se não estou em erro, e nós temos obviamente sempre acompanhado de perto o processo, porque, como digo, o município não tem uma obrigação legal, mas tem uma obrigação moral de ajudar naquela situação. E, portanto, aquilo que fizemos para já provisoriamente, porque não tínhamos realmente outra solução, foi disponibilizar ao Calma um espaço, no fundo dois espaços, um espaço para arrecadação e um espaço para, efetivamente, poderem ter algum trabalho administrativo, chamemos-lhe assim. Portanto, o trabalho administrativo, e que provisoriamente funcionará como sede do Calma, é então o antigo edifício que servia de portaria, portanto, aquele pequeno edifício que servia de portaria ao antigo Parque Campismo, é aí que, portanto, que neste momento não estava a ser utilizado, e, portanto, o Calma está aí provisoriamente com os seus serviços administrativos e, portanto, como dizia, no fundo, a sua sede. E depois, no espaço do antigo restaurante do Parque Campismo, então funcionará como arrecadação mais para a parte do material, nomeadamente das máquinas de exercício, algum material que o Calma, portanto, tinha na sede.
Informação na hora certa.
O vereador José Delgado afirmou, na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, realizada esta segunda-feira, que a urgência do Hospital de Abrantes é aquilo que de pior existe na região. Os pormenores com o António Feliciano.
José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, na Câmara de Tomar, não poupou nas palavras para criticar o serviço de urgência do Hospital de Abrantes, classificando o mesmo como aquilo que de mais negativo existe na região. Aliás, o eleito do PSD utilizou mesmo expressões como corredor da morte e disse que o serviço não tem dignidade humana. José Delgado disse então que é tempo de tomar uma posição para acabar com o caos e a incerteza com que a população se vê deparada. Posição essa que teve total concordância da Anabela Freitas, presidente da Câmara, que sugeriu ainda que esta ação conjunta fosse dada também a conhecer ao Ministro das Finanças, para além, claro está, do Primeiro-Ministro e do Ministério da Saúde.
O Hospital de Abrantes, o conhecido corredor da morte, o conhecido corredor, um espaço exigido sem qualquer dignidade humana, o conhecido corredor de macas amontoadas, o conhecido corredor onde os doentes permanecem deitados vários dias sem dignidade humana, em macas. O conhecido corredor onde os utentes perdem a dignidade ou a privacidade, quer sejam jovens ou idosos. O conhecido corredor onde os utentes são observados e submetidos a exames sem qualquer privacidade e dignidade, sem respeito pela pessoa. O conhecido corredor onde não estão garantidos os direitos e interesses legítimos dos utentes, em especial no que respeita à humanização dos cuidados de saúde e à prontidão e num período clinicamente aceitável. O conhecido corredor com elevado tempo de espera, em condições de terceiro mundo, onde a falta de prontidão pode ser fatal para muito dos utentes. O conhecido corredor onde os profissionais chegam à exaustão, com excesso de horas extraordinárias e um número insuficiente, num rácio que não garante o serviço de saúde aos utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. É isto que temos em Tomar, é isto que temos no Médio Tejo. O Hospital de Abrantes, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, tem de ser inovado, tem de ser renovado, tem de servir o utente com prontidão e qualidade. Não pode representar o caos e o local onde a insegurança e o receio ou medo imperam. Hoje, conhecido como o Corredor da Morte, a urgência do Hospital de Abrantes representa o que de mais negativo existe na nossa região. Um serviço sem a qualidade anunciada, com profissionais exaustos, em número insuficiente e que anseiam fugir de tal caos. Mas os utentes não podem pedir transferência. Os utentes vão ter que ir para as urgências de Abrantes. Os cerca de 40 mil utentes do Conselho de Tomar têm como destino os serviços de urgência do Hospital de Abrantes. Um destino banhado pela incerteza, longas horas de espera ou da tal maca do corredor da morte, em dias deitados, sem qualquer dignidade ou privacidade. Quase todos nós já tivemos o sabor amargo e a tristeza de ver um ente querido entrar na esperança de melhoras e sair pela mão de uma funerária. Não é aceitável que a palavra de ordem da população em relação ao Hospital de Abrantes se resuma a uma simples frase: mais um que vai e não volta. Perante esta situação, perante esta triste realidade, é a vez, é o tempo de uma tomada de posição que acabe com tal injustiça, que dê à população do Médio Tejo o conforto e o descanso que os utentes necessitam ao nível dos cuidados de saúde, onde terão de ser tratados com dignidade humana e com prontidão clínica e qualidade. Assim, é urgente que todos os municípios do Médio Tejo se juntem e, junto da tutela do Ministério da Saúde e já agora também da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que pensamos que não vale a pena, porque não conseguem, já o demonstraram que não conseguem, reclamem serviços de saúde dignos de um país evoluído.
O alerta foi dado pelas 9h30 desta segunda-feira. Uma mulher de 49 anos foi encontrada sem vida na localidade de Ancião, Distrito de Leiria, depois de, em primeira instância, se ter apontado para a tese de suicídio. A verdade é que já houve lugar para a detenção de um homem de 52 anos, que se terá mesmo entregue na Guarda Nacional Republicana. O Correio da Manhã aponta para um historial de violência doméstica, referindo ainda que o homem se deslocou ao posto da GNR e, segundo o relato dos militares, o alegado homicida estava coberto de sangue. Por ser surdo-mudo, houve alguma dificuldade em compreender a confissão, revela o Correio da Manhã. A trágica ocorrência está agora entregue à Polícia Judiciária.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De 3 a 5 de maio, o Agrupamento de Escolas de Santa Maria, em Tomar, participa no projeto Partilha com Energia, neste caso com 21 alunos de várias turmas do 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias. O projeto tem a coordenação dos professores Ana Costa e Luís Colasso. Este ano o intercâmbio é feito com docentes e alunos de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, num projeto que pretende assim fomentar relações e competências ao nível do empreendedorismo e da cidadania. Esta iniciativa, que já teve um primeiro momento entre os dias 26 e 28 de abril, em que os alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria se deslocaram a Miranda do Douro, no distrito de Bragança, é esta semana retomada em Tomar com a vinda dos alunos da Escola de Miranda do Douro ao agrupamento. Ana Costa, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, agrupamento que, recorde, participa desde o início no projeto, o que acontece pelo terceiro ano consecutivo, falou à ERT deste intercâmbio.
O Agrupamento Nuno de Santa Maria tem colaborado desde o início. Portanto, somos dos agrupamentos que estamos desde o início, desde a edição piloto. Este ano, mais uma vez, temos duas equipas. Eu julgo que este projeto mostra que a escola é mais do que uma sala de aula. Portanto, a escola também lhe compete desenvolver este tipo de projetos, porque promove nos alunos esta cidadania proativa e este empreendedorismo. É mesmo isto, é esta articulação da escola com a sociedade civil. Eu acho que é muito importante, mesmo para a vida deles futura, eles poderem encetar e poderem desenvolver futuramente este tipo de relações com as empresas, com as instituições, estas competências que eu acho, que nós achamos que é importante desenvolver neles. E a EDP desenvolve não só este é no âmbito, este projeto está no âmbito do empreendedorismo, digamos, e da cidadania, mas a EDP também promove outro tipo de projetos, nomeadamente, por exemplo, as escolas solidárias. No âmbito de solidariedade, nós também aderimos, e o Twist 2018 tem a ver com a sustentabilidade. E eu acho que sim, nós temos que estar cada vez mais abertos a todas as instituições que recorrem ao ensino, porque, como eu disse mais uma vez, é a articulação ensino e sociedade.
Os serviços municipalizados de Abrantes foram distinguidos com o selo de qualidade em gestão de resíduos urbanos. A distinção pela qualidade na gestão e prestação de serviço é atribuída anualmente pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, ERSAR, em parceria com o jornal Água e Ambiente, tendo como objetivo identificar, distinguir e divulgar casos portugueses de referência relativos à prestação dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. E os serviços municipalizados de Abrantes foram, neste caso, os únicos serviços a receber a distinção. Para conquistarem o selo, reportando-se a dados de 2016, as entidades gestoras de gestão de resíduos urbanos tiveram de assegurar o cumprimento de um conjunto de critérios previstos no regulamento publicado no site da ERSAR. São avaliados pelo júri vários indicadores de qualidade de serviços aplicáveis relativos à adequação com o consumidor e a sustentabilidade ambiental, bem como os índices de satisfação relativamente à acessibilidade física do serviço, reciclagem de resíduos de recolha seletiva e cobertura dos gastos. Este galardão constitui um incentivo, quer para a entidade que faz a gestão, quer para os cidadãos no esforço coletivo de incremento de boas práticas no que diz respeito à gestão de resíduos, nomeadamente realizando a recolha seletiva e um bom uso dos equipamentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vila de Alpiarça, entre os dias 31 de maio, 1, 2 e 3 de junho deste ano, vai ser palco da maior concentração de caravanas de Portugal. Com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça e a organização da Associação de Caravanismo de Portugal, o evento junta uma vez mais, este ano, amantes do turismo ao ar livre, num convívio salutar e cheio de atividades que visam também dar a conhecer o património e a cultura. Um programa onde não faltam visitas culturais, atividades lúdicas, onde o folclore ribatejano também marcará a sua presença, bem como um grande jantar convívio. No Parque de Campismo de Alpiarça estarão presentes caravanas oriundas de vários pontos do país. Do programa do evento fazem parte visitas à Casa Museu dos Patudos, à Reserva do Cavalo do Sorraia, bem como uma visita à Quinta da Lagoa Alva. As inscrições para o evento encontram-se já esgotadas. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.